Amém. É, duas mulheres ouviram de Jesus promessas singulares, né? Uma foi a mulher que ungiu seus pés. Jesus disse que o que ela tinha feito ia ser contado por toda a parte. E essa outra, Maria, segundo uma boa tradição, aquela Maria era Maria Madalena. E essa outra Maria, a irmã de Marta e de Lázaro, ouviu essa palavra, né? Não lhe será tirada. Escolheu a boa parte que não lhe será tirada. As duas ficaram aos pés de Jesus. Tudo bem, Daniel? Bem. Hoje nós começamos... Sim? Tá, pode perguntar. Uma boa tradição. Tradição. Não fala. Isso. Especialmente porque Jesus disse uma coisa lá, né? Que ele falou que ela estava ungindo para a sua sepultura. Maria Madalena está sempre envolvida junto com Maria, mãe de Jesus, diante da cruz e depois na ressurreição. É a primeira pessoa que vê o ressurreto. Ô, minha irmã, chega mais para cá, não fica com medo do Fábio. Ah, o Jorge vem aí? Tá bem. Eu sei que tu não tem medo do Fábio. Aleluia. Hoje nós estamos começando o estudo de uma parte do Evangelho de Lucas que é muito, muito especial, porque nós encontramos nessa parte do Evangelho algumas coisas que nem Mateus, nem Marcos e nem João se referem a essas coisas. A missão dos 70, a parábola do bom samaritano, a história de Marta e Maria, o episódio do rico e do Lázaro, a parábola da grande ceia e a parábola do filho pródigo, especialmente a terceira parte dessa parábola grande que está no capítulo 15 de Lucas. Então tem uma porção de coisas que não... Vocês estão tomando nota, eu vou repetir. Então, o que não está... o que está em Lucas que não está nos outros evangelhos. A missão de 70, a parábola do bom samaritano, a história de Marta e Maria, o episódio do rico e do Lázaro, a parábola da grande ceia e a parábola do filho pródigo. Nessa parte, é interessante que até parece que o João e o Lucas andaram combinando, porque o Lucas conta umas coisas dessa parte do ministério de Jesus que os outros não contam. E o João conta umas que o Lucas não conta. Então, é muito interessante isso. A direção do Espírito Santo levou a isso, né? Onde se desenvolveu a missão dos 70? Já na terça passada, quando dei um pequeno trailer do estudo de hoje, eu disse que essa missão se desenvolveu na Pereia. Os que não estavam aqui... Talvez algum de vocês não tenha ideia de onde se localiza, né? A Pereia é aquela região, quando você olha o mapa de Israel assim, fica à direita do Jordão, do Mar Morto e do Mar da Galileia. Toda aquela região ali se chama Pereia. Jesus não transitou muito, não porque não desse importância, pelo contrário. Nós vamos ver já que ele dava muita importância a esta parte. Mas Jesus sempre passava por Samaria e nesta vez ele não tinha entrado na Judéia, que fica ao sul da Samaria, saíra da Galileia, não entrara e estava com os olhos voltados para a Pereia, para o outro lado, onde tinha, o texto diz no versículo 10, desculpe, versículo 1 do capítulo 10, diz que eles iam precedê-lo em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Nós não temos em nenhum dos evangelhos uma narrativa minuciosa da presença e do serviço do reino que Jesus realizou nessas cidades. Nós temos mais a missão que os 70 receberam dele para essa área, mas é fato que eles precederam Jesus na caminhada pela Pereia. Então, algumas coisas dessas aconteceram na Pereia, as coisas que estão aí neste capítulo e mais adiante. Jerusalém e Judéia se consideravam o centro. A Judéia, na opinião das autoridades religiosas do tempo de Jesus, o centro era a Judéia. Aliás, na escritura do Antigo Testamento também, né? Especialmente Jerusalém. Lá estava o templo, o sacerdócio, o governo, do ponto de vista da Judéia, ao norte ficava a Samaria, região de perpétua hostilidade com a Judéia. Mais ao norte ficava a Galileia, região completamente desprezada, até mesmo um que se tornou apóstolo perguntou: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Região de pessoas sem nenhum preparo intelectual, pessoas simples, e a maior parte deles pobres. E além do Jordão, então ficava a Pereia, a região em que as autoridades do tempo eram completamente indiferentes a ela. Nem se refere a Pereia. Então, quando a gente está fazendo estudo bíblico que diz que Jesus foi fazer um ministério na Pereia, é interessante, porque a gente não ouve falar do ministério na Pereia. Ele tinha uma campanha bem planejada. Esta foi, eu acho que a única campanha evangelística de Jesus, assim, planejada, foi essa. E a gente vê isso aí no versículo 1. Ele tinha a intenção de visitar certas cidades. Escolheu 70 discípulos. Não mandou os 12 dessa vez, mandou 70 discípulos. Então já tinha um grupo grande que estava acompanhando Jesus nessa caminhada. E mandou-os àquelas cidades que visitaria. Enviou-os 2 a 2, portanto saíram 35 equipes, e instruiu-os claramente sobre o que deviam fazer. Não os mandou a Judeia, lugar de privilégios, nem a Galileia, desprezada, nem a Samaria, odiada, mas a Pereia, negligenciada. A Pereia era uma região negligenciada. Esse episódio do envio dos 70 tem três partes. Primeiro, o encargo dado aos 70. O que, que Jesus mandou eles fazerem? Depois, o relatório que eles lhe trouxeram depois de cumprirem a missão. E, em terceiro lugar, o que Jesus lhes disse sobre o seu relatório. Primeiro grupo de receber relatório, a dar relatório a Jesus, e ele dizia alguma coisa do relatório deles, né? Eu estou curioso para saber qual é o resultado do meu relatório quando chegar, né? Minha vez. Não está, Ismael? Estou curioso. Eu não quero ouvir muita coisa, só quero ouvir aquelas palavras: bom está, servo fiel. Eu quero ser fiel para ouvir essas palavras do meu Senhor, né? Então vamos ver cada uma destas partes. A primeira, o encargo dado aos 70. É muito semelhante ao dado aos 12, mas há diferenças. Aos 70, ele não deu o encargo de expulsarem demônios, nem de ressuscitar os mortos. É bem claro que ele não deu. Ele disse, como eles deviam ir pessoalmente, e disse: curai os enfermos e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Só essas duas coisas. Depois, pelo relatório, nós sabemos que não ficou só nisso, né? Interessante que a palavra que ele usa para curar os enfermos é a palavra que passou para a nossa língua com o nome de terapia. No grego, terapeute. No imperativo. Às vezes nós dizemos assim: bem, eu orei e aquela pessoa foi curada. Assim, e alguém diz: que bom, você curou um enfermo. Aí você diz: não, não fui eu, foi Jesus. É até bom dizer assim, muito bom dizer assim. Mas a verdade é que Jesus mandou as pessoas curarem outras pessoas. Não esqueça. Nós temos ordem de Jesus para curar outras pessoas. É em nome dele, é no poder dele. Daqui a pouco nós vamos comentar um pouquinho mais isso. E qual a inspiração para esta missão? Está no versículo 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esse texto, para mim, tem um significado muito, muito especial e muito forte, porque foi com estas palavras que nós fomos orar e Deus me chamou para pregar o Evangelho. E era a última coisa que eu podia imaginar que ia acontecer naquela reunião. Eu não conseguia orar em público, já contei isso para um outro grupo aqui. Eu estava com 19 anos. na hora da oração foi interessante. Nós estávamos num círculo lá. E éramos umas 15 pessoas, um grupo mais ou menos como este nosso aqui, sentados em círculo. E o cozinheiro do IPA, um homem tão negro como o cabelo da Carla, da Suzy. Ele era um negro muito, muito lindo, alto, simpático, com uma dentadura. A gente do Sr. Nepomuceno enxergava certo duas coisas, os dentes e os olhos. E ele já era um homem de meia idade, sem muita instrução. E este versículo é que dava motivo à meditação do dia numa revistinha chamada No Cenáculo. E aí foi muito interessante, porque eu estava tremendo, eu disse assim, tomara que eu não tenha que fazer nada aqui nessa reunião. Primeira reunião de que eu ia participar do grupo Vigia e Ora. E aí ele leu a meditação curtinha do Cenáculo, desse texto, e disse, bom, vamos obedecer a Jesus e vamos nos ajoelhar e orar, pedindo que o Senhor mande obreiros para a seara. Ah, tá bom, vamos ajoelhar. Aí eu pensei assim, tá bem, os outros vão orar, eu vou escutar a oração. Eu vou dizer amém. E a Liginha estava comigo, nós estávamos começando o nosso relacionamento, assim, chegando um pouquinho mais perto. Só que eles fizeram assim, ó, se a roda fosse assim, não é? Como estamos sentados, você seria a primeira a orar, Jorge segundo e assim por diante, até que chegou a minha vez, foi de fazer a volta, e agora? Agora tenho que orar. Mas por que que eu orei? Eu orei porque eu queria orar? Não, eu orei por orgulho, para não passar em branco. Uma oração feita por orgulho. Orgulho, sim, porque o medo de falar na frente dos outros, de ler a palavra, de orar, é resultado da proteção do ego para não receber nenhuma observação contrária, não errar. Não se importe com isso, né? Vocês, né? Não sejam tímidos. De vez em quando, assim, num grupo, lá em casa, quando unia grupo de discípulos, daqui dentre nós, eu dizia, vamos orar, mas por favor, é para esperar uns pelos outros só na ceia. Não tem que esperar uns pelos outros. Abre a boca e sai orando, sem temor. Por que ficamos esperando pelos outros? Abre a boca e fala com o Senhor. Simples. Com simplicidade. Não? Qual é o mistério? Eu só repeti as palavras de Jesus. Disse, Senhor, tu mandaste rogar para que tu enviasse obreiros para a seara. Estava presente o pastor, o nosso pastor, um querido, saudoso irmão norte-americano. Ele tinha dito que precisamos orar muito. São poucos os trabalhadores ainda. Então, eu gostava muito dele, apreciava muito o meu pastor, muito querido. E aí eu disse: Jesus, manda obreiros para a tua seara. Depois eu não sabia como dizer o final, porque quer dizer, em teu nome. Ou em nome de Jesus, falando com Jesus, Jesus, estamos obedecendo o que tu mandaste, manda obreiros para a seara, estamos rogando aqui. Jesus, está bem, em teu nome, Jesus. Aí aconteceu uma coisa interessante, porque eu tinha um outro pastor, Eduardo Mena Barreto Jaime, que foi pastor dos meus pais, ia orar na nossa casa quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, 15. E ele orava sempre: Senhor, chama Moisés para ser pregador da tua palavra no ministério da igreja. Eu dizia: bom, mas esse velhinho não tem jeito mesmo. Ele sabe que eu vou ser médico, eu não quero ser pastor, só me levantar na frente dos outros para falar. Eu não vou ser pastor. Mas se o Ismael sai dali e põe a mão no meu ombro, não é mais real do que aconteceu naquela noite. Sempre quando eu conto isso, eu friso isso. Quando Jesus toca você, não tem jeito. E quando eu levantei dos meus joelhos, eu já estava decidido, vou pregar o evangelho. Ah, foi uma agonia. As minhas pernas tremiam mais do que vara verde. Mas quando Jesus diz isso, rogai é para rogar mesmo. E é também para atender o chamado. Hoje nós sabemos que não é pregar o evangelho, não é uma tarefa do pastor, é de todos os discípulos. Pregar o evangelho é tarefa de todos os discípulos. Ninguém é excluído, ninguém precisa ir para a faculdade de teologia, para o seminário, para isso. É só obedecer. Aqueles discípulos de Jesus vindo da Galileia com ele, era a turma da área pesada dos não instruídos. Mas não discutiram com Jesus. Jesus mandou. E já mandou eles orarem por outros trabalhadores. Não tem esse negócio de preparação muito especial para pregar o evangelho. A inspiração é essa, a seara é grande. De vez em quando eu fico assim, impressionado, quando eu vou para um lugar público. Eu precisava trocar esse aparelho chamado computador, esse bichinho que eu não consigo controlar, ele que me controla. Precisava trocar e fui a um shopping com o meu genro. E havia milhares de pessoas. Aí chegou a Miriam com as crianças e nós fomos procurar um lugar para almoçar. E não havia lugar. Na praça de alimentação, super lotado. Eu disse: todo mundo com fome, mas não tem fome da palavra de Deus. Quem são estas pessoas, Senhor? Quem são? Como é que elas estão? Eu quase tive um ataque de loucura, de me levantar e dizer assim: Deus ama vocês todos! E me arrependo de não ter feito. Ovelhas sem pastor. Eu não posso julgar todas aquelas pessoas, mas eu creio que a grande maioria não sabe nada do Evangelho de Jesus. Todos nós somos enviados. Quem diz amém? Ele diz que ele viu os campos brancos para ser. De vez em quando fico meio engasgado. Jesus viu os brancos, os campos brancos para ser, pronto para ser separado. Há três textos que falam de como Jesus viu os campos brancos para ser. Nós falamos há pouco da Samaria, da Galileia, em João. Procurem nas suas Bíblias, João 4:35. Vamos ler o que está lá. Um de vocês pode ler bem alto. Estava falando que no natural os discípulos diziam que faltava 4 meses para a ceifa, mas ele está falando para eles lá na Samaria, que os campos já estão brancos. Provavelmente na Samaria os discípulos adiariam a missão, vão deixar para outra ocasião mais oportuna, que aqui é muito difícil. Aqui os samaritanos nem recebem a gente. Jesus diz: aí está a minha colheita. Na Galileia, Mateus 9, 33, 37. Aí no Evangelho de Mateus estão registradas as mesmas palavras de Jesus, embora Mateus não tenha citado a missão dos 70. Então, Jesus vê ali na Galileia as multidões aflitas, ignorantes, espalhadas, como ovelhas sem pastor. Mas o mais importante é que ele teve compaixão delas. Aí está a minha seara. Aí está a minha seara. E na Pereia é o nosso texto. E Jesus está na área mais negligenciada, como já dissemos. E o envio de 70 começa com essa declaração dele: aí está a minha seara. Há um tempo nós estamos no lugar em que o evangelho é bem recebido. Em outros tempos nós estamos no lugar onde o evangelho é hostilizado. Talvez onde o evangelho é mais hostilizado é nas salas das universidades. O evangelho recebe confrontação direta e forte. Aí Jesus dá 2 encargos. Vocês vão e orem. A ordem que ele dá é inversa. Primeiro ele diz rogai, depois ele diz ide. Não é para ir sem orar primeiro. E aí, o mais importante é que ele diz: eu vos envio. Não é muito fácil não ouvir ele dizer: eu vos envio como ovelhas, como cordeiros, no meio de lobos. Me dá instruções precisas, primeiro, um chamado à pobreza. Fiquei muito impressionado quando li a vida de Francisco de Assis, quanto a ele ler nos evangelhos, ainda filho de um pai rico, ainda ignorando o evangelho, lendo os evangelhos, chegou à conclusão de que ele não podia ser outra coisa senão pobre. Eu não penso que a pobreza sem nada é condição para o testemunho. Mas nesse caso, Jesus falou para eles três coisas que eles tinham que cuidar. Não leveis bolsa para dinheiro. Ele queria ensinar os discípulos. Veja que o grupo de Jesus não tinha uma bolsa. O grupo com quem Jesus andava, dos apóstolos, tinha uma bolsa. Mas ele não quer que os discípulos, agora, nessa missão, levem bolsa. Ele está querendo testar a sua fé. No meio de um povo religioso, todo mundo era judeu nessas regiões. Você não pode ficar preso no dinheiro, é o que Jesus está dizendo. Você tem que exercitar sua fé. Nem a forja. O alforje é para comida. Ontem eu brinquei, anteontem, lá com os 27 mais, com alguns dirigentes, porque a gente chegou e a primeira coisa que tinha já era um bom café. Até um banho de café me deram. Mas... irmãzinha foi me trazer um copo de café, deixa eu explicar isso, banho de café. Ela veio me trazer um copo de café assim, cheio. E bem na hora que ela estendeu, o Gerson estava conversando comigo, fez um gesto assim, não sei se ele ia louvar o senhor, o que é que ele ia fazer. Fez um gesto com a mão assim, bateu na mão dela, veio café por cima de mim e do João Batista. Mas depois fomos para o almoço e a Suzy me contou que depois tiveram um lanche. Ô, turma que come, essa turma cristã. Né? Eu lembrei lá com eles da minha sogra, que dizia para a Liginha, Liginha, como é bom comer, não é? A velhinha com quase 100 anos falando disso. Segunda coisa era que Jesus está recomendando para eles é não perder tempo. Não perder tempo. Não deve haver demora em coisas secundárias. E ele fala aqui da saudação. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, passeja nesta casa. Não precisa demorar muito. O Erasmo nos contou quando ele esteve lá no Oriente com o Azaf, que as saudações são muito demoradas até hoje entre os orientais, no mundo árabe e no mundo judeu. As saudações para receber em casa faz parte da cultura, né? Saudações demoradas. Jesus disse que não era para demorar. E não é para ficar falando, paz, 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 seja nesta casa, daqui a pouquinho paz nesta casa, paz nesta casa. Não é pela força de repetição, é pela força da paz que a gente tem no coração e leva quando a gente entra. Também ensinou a eles a prudência, permanecei na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, não andeis a mudar de casa em casa. Eu tive uma parte do meu ministério que eu vi a efetividade disso que Jesus disse para eles. Não ficarem passando de uma casa para outra. Só quando sai para outra cidade, mas fica, quando chegar numa cidade, fica naquela casa. Eu tive um circuito de visitação minha como pastor, que incluía localidades, algumas próximas e outras mais distantes. Eu saía de Rio Pardo, ia a Minas do Butiá, Chaqueadas, Arroio dos Ratos, Triunfo, Três Vendas, Guaíba. Depois passava de Guaíba, atravessava, naquele tempo tinha um ferry boat para levar os ônibus, e atravessava Guaíba no ferry boat, e aí eu ia à casa dos meus pais, fazia uma rápida visitinha para eles, e à tardinha pegava o trem, ia para General Câmara, e depois voltava para o lugar onde estava a minha família, que era Rio Pardo. Mas eu sei que é muito enjoado ficar, às vezes as pessoas marcavam, vai nessa casa, e na outra visita, um mês e meio, mais ou menos depois, já 40 dias depois, já tinha que ir para outra casa. Então, cada vez que chega numa casa, você tem que se acostumar com o jeito da casa, né? Você vai dormir, eu dormia em lugares incríveis. Eu me lembro uma vez que eu dormi, tinha um casamento, e havia uma festa de casamento na casa onde me colocaram. Aí eles quiseram me honrar, gente pobre, mas quiseram me honrar. Me botaram num subsolo, junto com um menino. Eu numa cama, para entrar na cama, eu tinha que entrar de lado, porque aqui o andar de cima ficava aqui assim, em cima de mim, mais ou menos uns 40, 50 centímetros. Então eu tinha que entrar de lado para entrar naquele parecido com um túmulo. Muito interessante. E o menino tinha medo. Eu quis apagar a luz e o menino pediu para não apagar, tinha medo. Então, eu tive que aguentar a luz e dormi meio soterrado e ainda com luz acesa, né? Então, Jesus disse, eu aprendi assim na prática que a coisa mais inconveniente é estar trocando de lugar e tendo que se acostumar com um novo jeito das pessoas, tá? E em algumas situações até, às vezes, constrangedoras. O Marcos me contou algumas dele lá no Nordeste que eu não vou contar para vocês porque até se tornam meio inconvenientes e constrangedoras, né? Por estar mudando de casa em casa. E ele disse, né? Vocês comam do que foi oferecido. Ao entrar numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos foi oferecido. Curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes a vós outros, chegado o reino. Quando, porém, entrades numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai até o pó. Vocês já conhecem as palavras de Jesus fortes sobre isso, né? Estou enviando, vocês estão me representando. A Suzy leu um livro sobre oração que eu estou lendo agora. Você lembra que ele fala muito sobre representar? No início, né? No início do livro. Ele fala muito que você não pode ter nenhum temor, você não vai por você mesmo, você vai representando. Você não se encha de orgulho, como se fosse você, que você vai em nome de Jesus e com o poder dele. Eu vos envio, ele disse. Mas, por outro lado, não tenho nenhum temor, porque vocês não vão no seu próprio nome, vocês são representantes, como se fosse o advogado. Ele faz uma diferença entre oração e intercessão. Ele diz que a intercessão é caracterizado por você se colocar no meio. Então você se coloca entre as pessoas e Deus. Você intercede pelas pessoas para que elas sejam aproximadas de Deus. E você intercede também no outro sentido, você se coloca entre elas e Satanás, para afastá-las de Satanás. Mas você está sempre representando Jesus. Você não tem que ter nem orgulho por causa disso e nem medo. Você tem que saber que você está representando Jesus. Eu fiquei muito impressionado, fui orar com um irmão nosso que tem uma doença degenerativa e fui com outro colega. E quando eles estavam falando muito sobre os sintomas da doença dele, as coisas assim, eu não estava gostando. Aí chegamos perto dele para orar e esse colega que estava comigo ajoelhou-se perto dele, então eu me ajoelhei do outro lado também. E o colega começou a orar, oração muito ungida. E no meio da oração, eu fui falando em línguas, eu nem estava me dando muita conta da situação, fui orando em línguas, e a minha voz foi crescendo. Eu não ouvi mais a oração do colega. Eu estou com suspeita que eu orei em línguas meio alto, por isso que eu não estava ouvindo mesmo. Mas é que eu estou meio surdo também, pode ter sido isso. Eu não ouvia muito. E de repente nós levantamos da oração e aquele irmão disse assim: entendi tudo que você orou em línguas. E quando eu ficar bom, eu quero ir lá na sua casa, porque lá para ir no seu apartamento tem que subir escada. E eu que não posso andar, vou poder subir escada, vou lá para visitar você. Eu tive a curiosidade de perguntar para ele, o que foi que eu falei então? E aí o Espírito Santo me disse: não mistura fé com curiosidade. Eu fiquei quietinho. Aí quando saímos de lá, o meu colega disse assim: fiquei com vontade de perguntar para ele o que, que você tinha falado. Eu disse: olha, o Espírito me disse que não é para misturar a fé com a curiosidade. Deixa o Espírito atuar no irmão. Mas Jesus fala assim, né, para a gente ser prudente no trato das pessoas e firme. Muito firme. Vocês me representam. Versículo 10 e 12. Ele está falando tão sério porque os 70 representam a Jesus. E ele está refletindo sobre algumas das cidades pelas quais ele tinha passado lá na Galileia antes, né? Especialmente Corazim e Betsaida, e ele fala, diz que e Tiro e Sidom, que não eram cidades dos gentios, ali próximos. Se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido. No juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E aí Cafarnaum também, a cidade onde ele morou por muito tempo. Levar-te-ás, porventura, até os céus, descerás até o inferno. Quem, olha o que ele diz, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Rejeitando a Deus. Então você vai sem receio. Não esqueça. Vocês são representantes de Jesus, intercessores de Jesus. Se colocam no meio entre as pessoas e Deus para aproximá-las de Deus. entre as pessoas de Satanás para afastá-las dele. Aí, depois disso, vem o relatório. Segunda parte, né, versículo 17, vem o relatório. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Interessante, Jesus não mandou eles exercerem autoridade sobre os demônios, mas os demônios se submetiam. Isso vem da autenticidade da proclamação do Evangelho. Jesus, para os 70, disse o que era importante: vocês vão lá, curem os enfermos e anunciem o reino. As outras coisas vão acontecer. Mas ficaram muito felizes, né? Eles vieram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Aí Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu tenho aqui na minha Bíblia anotei um texto, me deu curiosidade agora de ver o que está nesse texto, porque eu não estou lembrado. Anotei aqui no capítulo 12, o versículo 9. Foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. E Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, rápido. Mas aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aí Jesus faz uma observação muito válida. Jesus diz: vocês estão alegres porque os demônios se sujeitam? Estava fazendo um exame no... Como se chama esse das impressões digitais da quiloscopia? Não é? É uma coisa assim? Estava tirando as minhas impressões digitais na Polícia Federal para o passaporte. Lige e eu. Aí eu não sabia como a tecnologia ajudou a identificação. Impressionante a nitidez com que aparece na tela as impressões digitais. E conversando com a moça que estava nos atendendo, eu disse: imagina a impressão digital da gente, a gente mesmo não conhece. Nós somos muito ignorantes a respeito de nós mesmos. Ontem eu falei para os 27 mais, muito contra o humanismo, não é? Não é, Suzy? Suzy já cansou de me ouvir falar contra o humanismo. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Essa é a base da filosofia humanista. Conhece-te a ti mesmo. Alexis Carrel escreveu uma obra na passagem do século XIX para o século XX, eu creio, titulada O Homem, Esse Desconhecido. Uma obra de um cientista muito bem escrita para dizer que o homem é desconhecido, dele mesmo. E o rei Davi sabia isso. Por isso que ele pediu para o Senhor sondar. Não tinha coragem de sondar a si mesmo. É melhor deixar o Senhor sondar, porque ele sabe o que fazer conosco. Sim. Ele conhece tudo. Isso mesmo, como uma pessoa. É esse mesmo, o sentido da minha observação é esse mesmo, cara. Eu posso confessar a vocês assim que agora que estou já suspirando pela cidade celestial, tá? Eu fico pasmado de lembrar quanto eu preguei o Evangelho sem conhecer bem aquele que me mandou pregar o Evangelho. E o negócio é que ainda não conheço. Eu conheço aquilo que ele tem resolvido revelar ao meu coração. Mas eu sei, descubro aqui na própria Bíblia, quanto que eu ainda desconheço do meu Senhor. E ele é Deus, Deus eterno. O Asaf cantou isso muito bem numa canção, Deus eterno. E a canção, ele demorou tanto tempo cantando, que eu disse para ele, é para eterna mesmo, é eterna essa canção. É para toda a eternidade. Mas nosso Deus é um Deus eterno. Tá? Isso diz tudo. Você nunca esgota Deus. O amor de Deus transcende a experiência de qualquer homem, de qualquer mulher e de todos os homens e mulheres deste mundo, ainda que pudesse somar a experiência de todos, ainda não chegaríamos a conhecer Deus plenamente. E Paulo tem uma expressão que muito confortante, porque é a respeito do conhecimento espiritual. Né? Ele fala lá em 1 Coríntios 13, que então, ele diz, conhecerei como também sou conhecido. Ah, que maravilha, irmão. Deus é tão misericordioso que no seu amor, ele não sabe apenas receber amor. Ele recebe o nosso amor e ele se dá, se entrega por amor. O Deus eterno se fazer conhecido da sua criatura. Amém. Sim, nós não temos nenhuma indicação nas escrituras do tempo. Mas não era muito tempo, porque o ministério terreno de Jesus, aí nessa altura, estava mais ou menos em 2 anos, 9 meses, no máximo 3 anos, né? O ministério terreno de Jesus, no máximo 3 anos e meio, né? Então, não era uma convivência de muito tempo, né? E nós temos que entender isso também para entender certas observações que Jesus faz, não é? Veja que um dos apóstolos tem que ouvir. Que horas são, meu querido? Ah, fico muito consolado. Eu me assustei pensando que era 10h25. Um dos apóstolos lá no fim do ministério, não é? Ainda cheio de dúvida, não conhece Jesus. E quando ele disse, se eu não tocar no seu lado, e se eu não vir as marcas dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, eu não consigo acreditar que ele morreu e ressuscitou. Quando Jesus se apresentou, é verdade que ele não tocou. Tomé não tocou. Não foi preciso tocar. Ele caiu aos pés de Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu. Ele não é o primeiro que confessa a divindade de Jesus, mas é muito forte essa expressão nos lábios de um judeu. Né? Senhor meu e Deus meu. Mas no meio do ministério, quando Jesus já tinha feito sinais, prodígios, milagres, tinha falado com os apóstolos em particular, um deles disse assim, mostra-nos o Pai, o que nos basta. É o Filipe. Jesus disse, mas Filipe, como tu pedes isso? Há tanto tempo que eu estou com vocês. Não, vocês ainda não me conhecem. Não conhecem mesmo. Mas um dia vamos conhecer como também somos conhecidos. Amém, queridos? Eu vou sugerir que nós façamos um círculo e demos oração das mãos e oremos um pouquinho. A não ser que alguém tenha mais alguma pergunta ou observação. Hein? Não sejam tímidos, não esqueçam que a timidez é pecado. Sim, pode ser. Acontece que esse número não é a primeira vez que há confusão. Tem uma tradução do Antigo Testamento para o grego que se chama Septuaginta. E se criou uma tradição de que eram 70 escritores. Aí eu tenho uma edição da Septuaginta que fala claramente que são 72. Então, o número 70 ou 72, assim, alguma dúvida, mas não temos certeza mesmo. Né? Alguma coisa a mais? Hein, Fábio? Bem, eu quero saber algumas coisas assim. Vocês dois em casa vão conversar sobre o que vocês ouviram? Sim? Ah, então tá. E a discipuladora... E a discipuladora e a discípula também? Né? Tá bem. Esse eu estou falando só para elas, mas é para vocês todos, não é? Não é para ouvirmos isto do que Jesus fez com os 70 e o que 70 fizeram, mas é para nós tomarmos como palavra de Deus para nós. Amém? Right?